Ora bem, agradecer aos colegas que participaram na reunião de há pouco e ao vice-presidente Carlos Reis, que presidiu a reunião. E entramos então nas informações gerais. Ora bem, temos aqui um evento que faz parte dos nossos ritos, que é a fotografia da Comissão, que vai permitir que nós fiquemos imortalizados para a posteridade. A proposta é terça-feira às 14h45, antes da reunião da Comissão, no espaço. Isto não pode ser às 15h? Para que temos aqui um quarto de hora antes só para a fotografia? Às 15h nos espaços perdidos, pode ser? Alguém objeta? Só deputado Paulo Pesco. O senhor está a dizer que será arriscado da história. Não aparecerá na fotografia. Acontece a todos. Muito bem. Pode ficar assim então, 15 horas? 15 horas, 4 de junho. Depois o deputado Paulo Pisco, com Photoshop, não deixará de se acrescentar a si próprio. Exatamente. Exatamente. Ora bem, recebemos o Plano Nacional de Implementação da Cooperação Estruturada Permanente para 2024. Este documento está classificado como confidencial e, portanto, os seus deputados podem consultá-lo. Por efeito, o procedimento é o seguinte. Vão à sala de apoio à comissão, que é no quarto piso, já sabem, toda a gente já deve ter provavelmente passado por lá. Onde está o Filipe e o Raul Oliveira, na barriga, evidentemente, e toda a gente pode consultá-lo. Mas não se distribui, porque dada a classificação, não será objeto de envio para os vossos e-mails. De qualquer maneira, ele está à vossa disposição. Muito bem. Pedidos de audiência. Familiares de reféns israelitas com fortes ligações a Portugal. Mesa e coordenadores. Amanhã, 29 de junho, meio-dia. Quem pode? O problema aqui é que estas visitas são feitas, não somos nós que as marcamos. E depois temos que nos... Sr. Deputado Carlos Reis, pode presidir esta reunião? Pronto. Muito bem. Peço que tomem nota. Sim, faz favor, Sr. Deputado. Podem. Nós geralmente a regra é assim. Nós dizemos mesa e coordenadores. Mas todos os deputados tiverem especial interesse, juntam-se. Ora, muito bem. Vamos então passar à apresentação, discussão e votação do projeto de voto 2515 primeiro, do Chega, de condenação ofensiva. Sr. Deputado, pela palavra. Faz favor, tem a palavra.
Peço devem pedir o adiamento deste ponto.
O Sr. Deputado, primeiro tem que anunciá-lo, senão as pessoas nem sabem o que é que vamos adiar. Trata-se da condenação ofensiva lançada pela República Islâmica do Irão contra o Estado de Israel, que foi adiado já no dia 14 a pedido do PSD e agora adiado a pedido do PS, e agora é adiado a pedido do PSD, é certo?
De acordo com o artigo 100, a linha A só pode ser adiado outra vez, a segunda vez, por consenso unânime da Comissão.
Há consenso? Há, está adiado. Terceiro, apresentação, discussão e votação dos projetos de voto. É o PC. É sobre a mesma matéria.
Aqui é condenação ao governo da Venezuela, aqui é condenação, na realidade, aos Estados Unidos contra a agressão aos Estados Unidos.
Muito bem. São dois pontos mais ou menos afins, mas não idênticos. É o número 2615, primeiro, do Chega, de condenação ao governo da Venezuela pelo cerceamento de liberdades políticas e repressão das opções democráticas, e do PCP, de condenação da política de ingerência, de estabilização e agressão contra a República Bolivariana de Venezuela. Matéria afim, pontos de vista opostos. Ora bem, o PCP não está presente. O PCP não está presente e não se opõe à discussão do projeto de voto do próprio PCP?
Também já foi adiado a pedido para o PCP.
Um grande admirável. Então, muito bem.
Podemos utilizar o mesmo artigo e adiar também.
Sim, podemos usar o mesmo artigo, ou então podemos resolver isto já. Sou deputado Paulo Pisco.
Senhor Presidente, nós gostaríamos de pedir o adiamento da discussão destes votos.
Pronto. Alguma objeção? Sim. Estes dois são um casal. Vão andar sempre aqui, hermanados. Ora, muito bem. Chegámos ao ponto 4. Temos a apresentação, discussão e votação dos projetos de voto seguintes. Sobre o atentado ao Primeiro-Ministro da Eslováquia, Roberto Fico. Ok? Matérias afins, que eu sugeria que fossem todas devidamente consolidadas no texto único da Comissão. Do PST, o 56-16 primeiro, de condenação pelo ataque e tiroteio contra Roberto Fico, primeiro-ministro da Eslováquia. O 63-15 primeiro do CDS, de condenação ao ataque ao primeiro-ministro da Eslováquia. E o 75-15 primeiro do Chega, de condenação à tentativa de assassinato sofrida por Roberto Fico, primeiro-ministro da Eslováquia. Senhores deputados, não se importam de consolidar isto e fazermos um documento da Comissão?
Proposta do serviço.
Senhor Presidente, nós gostaríamos que houvesse uma discussão destes três votos, porque, não obstante haver um tronco comum, há um voto em que a descaracterização desta situação é completamente enviesada. E, portanto, nós somos favoráveis a que haja uma fusão de dois dos votos que aqui são apresentados, mas achamos que há um dos votos que tem que ser esclarecido, tem que ser discutido, porque o tipo de argumentação que é utilizada não corresponde de todo à verdade e vai ao encontro de uma polarização relativamente a este tipo de matérias, que eu acho que é precisamente isso que é necessário combater, muito particularmente no que diz respeito à tentativa de assassinato do...
O que é que acha desta proposta? Desta vez a Comissão, aqui, na pessoa do Filipe, antecipou-se e propôs o seguinte. Pedi a sua atenção e também dos autores das três propostas. Voto de condenação ao atentado sofrido por Roberto Fico, primeiro-ministro da Eslováquia. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, 1. Condena veementemente o atentado que foi vítima ao primeiro-ministro da Eslováquia, Roberto Fico, num ato de violência contra os valores democráticos europeus. 2. Endereça ao primeiro-ministro da Eslováquia, à sua família e ao povo eslovaco, a solidariedade do povo português. Isto está bem assim?
Nós não pomos objeção a que haja esse tipo de texto no voto como parte resolutiva. Achamos que é razoável. No entanto, na leitura dos votos de tanto...
Sr. Deputado, eu estou a propor uma substituição. Estou a propor uma substituição.
Sr. Presidente, eu vou explicar aquilo que queria dizer relativamente a este assunto.
Ok.
Bom, se me permite, continuaria. Pronto, é isso que eu queria dizer. Nós concordamos com esse tipo de texto, mas gostaríamos de referir aqui que, infelizmente, nós concordamos que isto é verdadeiramente um ataque à democracia. Mas este ataque à democracia que ocorreu na Eslováquia decorre também de uma polarização que tem feito, pode-se dizer, de uma certa forma, muitas vítimas também.
Está a contextualizar, é um atento, uma tentativa de assassinato.
E que eu acho que é necessário contextualizar.
Muito bem.
Inclusivamente, porque isto aconteceu, nós rejeitamos totalmente aquilo que vem no voto do Chega, que diz que associa este trágico acontecimento, que de facto é, a um fenómeno antigo em que se destacam o grupo Bader-Meinhof, as Brigadas Vermelhas ou as Forças Populares 25 de Abril. Isto é totalmente de rejeitar, porque não tem rigorosamente nada a ver. O que se passa efetivamente na Eslováquia é que há uma polarização política que é dramática para todo o contexto que se vive, com agressões e acusações mútuas e que inclusivamente levaram a que a ainda atual presidente da Eslováquia tivesse de desistir de se recandidatar por ser vítima de ameaças de morte. E, portanto, eu acho que não se pode simplificar um voto desta natureza e para nós era importante que esta contextualização ficasse também feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pacheco da Marim, eu perguntava aos autores do PSD, do CDS, que não está, e do Chega, se viriam inconveniente em que votássemos a proposta da Comissão, que é em linha com o pensamento, que é realmente repudiar um ato de violência e prestar a nossa solidariedade à família da vítima e ao povo eslovaco e ao seu primeiro-ministro democraticamente eleito, não deixando de lembrar que o ato de violência foi perpetrado não só contra um indivíduo, mas também contra os valores democráticos que ele incorpora uma vez que foi eleito, que ele corporiza, peço desculpa. Podemos votar, este texto está satisfatório? O texto da Comissão? O Sr. Deputado Pacheco Marim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, pelo que diz o Sr. Deputado Paulo Pires, chegamos à conclusão que foi um suicídio do próprio. Ele é que é o culpado. Como polarizou, é o culpado.
É
pá, vão ter paciência. É pá, a culpa é dele. Quer dizer, isto, como é óbvio, não aceitamos. Isto não aceitamos. Portanto, é uma questão de. É uma questão de ver, porque o texto não pode refletir uma tentativa de suicídio do primeiro-ministro. Uma alegada tentativa de suicídio por uma bipolarização. Claro que a esquerda estava habituada a ser um único polo. Era a esquerda e não havia mais nada. Apareceu a direita. Claro que há dois polos. Ambos são responsáveis.
Eu acho que este texto preparado aqui pela Comissão, pelos serviços, sinceramente, faz o que importa.
Sr. Presidente, se não se importa de ler, que eu não estou a...
Sr. Deputado Bruno Ventura, faz favor.
Boa tarde. Nós acompanhamos a proposta do Sr. Presidente da Comissão. Eu acho que o que deve constar de um voto de condenação é aquilo que é estrutural e é o tronco comum da nossa concordância. Portanto, eu percebo o que o Dr. Paulo Pisco diz em relação à parte da abordagem dos considerandos do Chega no documento. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, é a mesma lógica aqui. Estamos a procurar ser coerentes em relação, inclusive, à última comissão, quando o Chega alertou, e bem, duas ou três frases de um projeto de condenação do Partido Socialista que poderia levar a conclusões sobre a natureza ideológica da violência. Eu acho que o tronco comum aqui é condenar a violência contra a democracia, é o uso do radicalismo através da violência contra a democracia. E, nesse sentido, a proposta da Comissão está desprovida de condenações de natureza ideológica e vai de encontro àquilo que é condenado por todos, que é o assassinato a um democrata. Não interessa aqui se o extremismo
muito bem,
é do FP 25 de Abril ou do FP 25 de Novembro.
Muito bem. Não vamos agora alargar o âmbito do debate aos combates entre os visigodos e os francos. Ora bem.
Ser assim plenamente de acordo. Não vamos qualquer questão.
Podemos parar a votação, não é verdade? Podemos parar a votação. Muito bem. Esta é a proposta da Comissão. Procuro entrar que compreende perfeitamente qual é o tronco comum das três iniciativas e que pareceu à Comissão que não seria suscetível de gerar controvérsia. Eu vou pôr à votação, já acabei de ler, vou ler outra vez. Assembleia da República reunida em sessão plenária. 1. Condena veementemente o atentado que foi vítima, o primeiro-ministro da Eslováquia, num ato de violência contra os valores democráticos europeus. 2. Endereça ao primeiro-ministro da Eslováquia, à sua família e ao povo eslovaco, a total sociedade do povo português. Pronto. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos os senhores deputados. Vamos passar então ao ponto seguinte. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 6116, primeiro do PSD, de solidariedade pelas vítimas das cheias no Estado Brasileiro do Rio Grande do Sul. Mais uma matéria que imagino que não suscite divergências entre nós. Sr. Deputado, eu primeiro vou dar ao PSD a palavra para apresentar o voto. Não sei se o PSD faz questão. Não é matéria que... Faça o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que nós não temos nenhuma objeção relativamente ao voto que o PSD aqui apresenta, mas temos um reparo a fazer, porque se o PSD insistir em apresentar este voto, nós então também apresentaremos o nosso, porque o PAR apresentou um voto sobre as cheias e as consequências das cheias no Rio Grande do Sul, que foi uma posição já assumida pelo Parlamento. E, portanto, se o Parlamento já assumiu uma posição, não faz nenhum sentido haver outro partido que venha a tomar uma outra posição. Porque se for assim, nesse caso, então nós que tínhamos um voto preparado e que dissemos e que nos foi dito que, como vai haver um voto da Assembleia,
tem toda
nós
a razão,
o nosso, nesse caso,
tem
então
toda
nós
a razão.
Tínhamos o adiamento.
Esta matéria já foi objeto de um voto do Presidente. É? De pesar? Mas qual é a diferença, Srs. Deputados?
Vai dar...
Eu não vejo aqui grande diferença. Solidariedade e pesar, isto é a mesma coisa.
A diferença é que este se dirige mais especificamente ao impacto junto à comunidade portuguesa. Mas não vemos, quer apresente aí o vosso, quer se faça junto, nós não queremos ter oportunidade sobre isto.
A objeção do Sr. Deputado Paulo Pisco é pertinente. Isto é sobre a mesma matéria, o mesmo voto, a mesma coisa. É que nós lidamos com uma realidade que é a seguinte. O Presidente tem um poder que não está nomeado, mas que é uma espécie de avocação em que apresenta votos ao plenário diretamente. E não raro são sobre matéria política externa. Quando isso acontece, geralmente nós inibimos de apresentar para não estarmos a chover humilhado em relação ao Presidente. Eu acho que já não há divergência nenhuma de fundo. Eu sugeri que retirassem o voto porque o do Presidente já é suficiente. Eu digo eu, mas quer dizer, porque senão o PS, quer dizer, o PS não tem voto porque de boa fé achou que a matéria já tinha sido tratada, porque é regra. O Presidente tem certo. Geralmente, catástrofes, situações, enfim, que, sobre as quais não existe nenhuma controvérsia política, a mesa e o presidente geralmente intervêm e fazem o seu próprio voto. É bem, quer dizer, eu acho que não vamos estar aqui a debater.
A subscrever este voto e fica um voto conjunto.
Fica um voto conjunto.
Se quiser criar aqui um incidente, o PS agora vai pedir o adiamento e a seguir vai apresentar o seu próprio voto e seguimos fazer um voto comum e vamos andar nisto. Mas, se quiser.
Nós ao retiro. Microfone.
Tem que carregar nisso para a ATA. Ainda por cima, a ATA depois é fiscalizada pelo Total Pisco.
Percebemos aqui o argumento do Presidente da Comissão, ou para fazer o voto conjunto. Este incide mais sobre a comunidade portuguesa. Esse é que é o ponto. Já existem consequências de... Esse é que é o ponto. Não é exatamente a mesma coisa que o PAR fez. Mas admitimos que... Não queremos criar aqui atropelos aos trabalhos, aos acidentes, mas pareceu-me importante...
Só para manter um registro de cordialidade e boa-fé entre todos.
Veja como quer fazer.
Mas se vocês quiserem acordar ao Pisco, não vale a pena estar para aqui a andar a fazer mais potes. Fala-se com o PSD, se acharem que justifica fazer um voto, fazem todos e vai para a comissão. Eu, pessoalmente, acho que não vale a pena fazer mais nada, porque está feito, foi o Guilherme que fez. Mas se vocês quiserem fazer, é pá, cozinha-se isso, não há problema nenhum. Não vamos estar aqui a discutir o problema das vítimas das feias, quer dizer, também há limites.
Senhor Presidente.
Não é que uma boa polémica se possa desperdiçar, não é? Mas estamos a falar das vítimas das cheias, pelo amor da santa, quer dizer. Pois com certeza que não. Uma controvérsia desta ordem de grandeza, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pires, vamos lá embora. Vamos acabar este ambiente sem concórdia.
A nossa posição relativamente a este voto é que julgamos que o PSD deveria retirar o seu voto, porque senão nós também queremos apresentar um voto. Porque um voto, vamos lá. Pronto, é só isso.
Só estados. O PSD retirou o voto, não é verdade?
Retiramos o voto. Ao final, se o talento não é. Este é popular.
Quê? Bom, o Rui Tavares pediu que passássemos o ponto 6 para o fim, para ver se ele ainda chega a tempo. Vamos. Faz favor.
Eu sou o deputado suplente do Grupo Parlamentar do Livre e, como o Rui Tavares não
é
conseguido vir, obrigado. Podemos discutir já o ponto.
Ok. Muito bem. Ora bem, senhores deputados, agora vou desligar o microfone. Faz favor, senhor deputado, tem a palavra.
Muito.
Possivelmente nós vamos pedir o adiamento deste ponto.
Ok, Sr. Deputado, vamos adiar? São as regras de... Isto aqui, nós seguimos as regras do Marquês de... Sr. Deputado, mas isto é um adiamento, não faltará, vamos tratar do assunto. Nós seguimos estas regras de cortesia, quando alguém sugere o adiamento, a regra é aceitar. Muito bem, e com isto chegamos finalmente ao ponto 7. O BE falou para aqui e diz que sobre o projeto de resolução 715, primeiro, que recomenda ao Governo que reconheça o Estado da Palestina, quer que a iniciativa seja agendada no plenário. Não, o BE. Ponto 7. Portanto, isto veio naturalmente... Não. Projeto de resolução 716, primeiro do BE. Assustados, pronto, isto é uma coisa... Retiraram a iniciativa. Foi agora. Ligaram para aqui e retiraram a iniciativa. Querem ir a plenário. Nós criamos aqui todo um... Esforçadamente criamos aqui um mecanismo para não ir poluir o plenário com temas que não são objeto de análise prévia na comissão competente. Mas, naturalmente, quando a matéria favorece um grande fogo de artifício...
Utilizamos a mais 24 horas da reunião à ordem do dia.
Então há uma. Tem aquela
ordem de poder que não corresponde.
A deles não é igual à nossa?
Exatamente.
Não, porque estão com a primeira e foi atualizada ontem às 14h a ordem do dia.
E foi enviada para os seus deputados atualizada. Gente, pronto, os seus deputados têm lá uma atualizada, mas a que vocês têm não é essa, mas não interessa, a gente resolve isso já aqui.
Acontece o mesmo?
É o mesmo, acontece o mesmo a toda a gente.
Não, mas isso é que é estranho.
Não, não é estranho, não é estranho. É assim, não é estranho. Vamos lá ver, não é estranho. Nós estamos sempre pressionados pelas sextas-feiras, que são as sextas-feiras em que se vota e se debate este tipo de temas e coisas de natureza. Toda a gente percebe que existem as limitações regimentais e os prazos e tal. Neste caso, caiu dentro do prazo e houve uma atualização. Mas os seus deputados, como já tinham recebido o documento, como é evidente, não estava à espera de receber uma atualização, porque não é normal que haja atualizações. E ela houve, ela existiu. E por isso é que não estão ao corrente disso. Bem, seja como for o BE soberano, que levar esta matéria à plenária, onde certamente vai ter um debate muito mais enriquecedor do que aquele que teria aqui. Muito bem. O que nos leva diretamente ao ponto oitavo. O LIVRE informou ontem ao final da tarde que pretenderá a discussão deste ponto em plenário. E qual é a matéria? Recomendo ao Governo o reconhecimento urgente da independência da Palestina. Projeto de resolução 107-16. Tudo bem. Está muito bem. Passamos ao nono. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 111, que recomenda ao Governo que não permita o uso dos portos portugueses por navios que transportem armas para o Estado de Israel. Isto é do LIVRE? O LIVRE não está presente. Ah, está, Sr. Deputado. Desculpe, já estava outra vez a meter a pata na poça. Peço desculpa. Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem a palavra, faz favor de apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terão certamente lido o nosso projeto de resolução, mas no fundo aquilo que o Grupo Parlamentar do LIVRE quer propor, numa lógica de promoção da paz, de promoção da solução dos dois Estados, igualmente reconhecidos como tal, como levaremos também a debate em plenária, é que o Governo português, que o Estado português se associe àquilo que já foi a decisão do Governo espanhol e a decisão também ontem anunciada do Governo Regional da Valónia, na Bélgica, para que o nosso território não sirva para transportar, nesta fase, armas para o Estado de Israel, porque, como temos assistido, infelizmente temos assistido em demasia, essas armas têm sido usadas para muitas mortes civis, para a destruição de infraestrutura que levará décadas a ser reconstruída, mas sobretudo para isto, para matar quase 40 mil pessoas, na sua enormíssima maioria inocentes, e portanto, se queremos, e no LIVRE, queremos certamente apostar numa solução de paz e uma paz duradoura, que não fortaleça nem extremistas de um lado e não nem do outro, achamos que Portugal se deve associar ao esforço destes dois países da União Europeia e anunciar que os seus portos, no caso, não serão utilizados para transporte de armamento para Israel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Pinto está bem escrito, primeiro, não é verdade? Sobre a matéria. Sr. Deputado Jorge Pinto, não. PSD, Bruno Partido Mais Votado.
Bruno Ventura.
Jorge Pinto apresentou bem.
Jorge Pinto, desculpa. Bruno Ventura. Pá, desculpa. Sr. Deputado Bruno Ventura. Tem a palavra. A regra é seguir a ordem dos partidos pela sua expressão parlamentar. Faz favor.
Quer dizer, não, o parlamentar do PSD percebe a situação trágica que se passa no território de Israel e da Palestina. Acompanhamos com proximidade, mas não iremos acompanhar este voto. Israel é um aliado de Portugal e este mesmo transporte de armas, como é óbvio, inclui armas ofensivas, mas como sabe também inclui outro tipo de armas que servem precisamente para que os cidadãos de Israel se possam defender dos ataques aéreos que vêm do território da Palestina e de outros territórios da região. E, portanto, não poderemos acompanhar este voto. Está bem?
Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa porque tinha ficado incumbido eu de pedir o adiamento do voto e o Sr. Presidente tão diligentemente, rapidamente, passou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto e iniciou-se uma discussão e eu peço desculpa por isso. Porque...
Sr. Deputado, não tem importância nenhuma. Vamos todos sobreviver a este incidente. Sr. Deputado, vamos então adiar isto correspondendo ao pedido do Partido Socialista. Muito bem, cá está. Ora bem, onde é que nós vamos?
10.
O que é que temos agora? Projeto de resolução 112-16, primeira, também do LIVRE, que recomenda bem que temos aqui o Sr. Deputado Jorge Pinto. Hoje o LIVRE está realmente num estado de grande proficiência e dinamismo. Ora bem, Recomendo ao Governo que condene a aprovação de legislação anti-LGBTI+, no Gana, e que inclua informação sobre questões LGBTI+, no portal diplomático e na app Registro Viajante. Sr. Deputado, faz favor de explicar isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, infelizmente, estas propostas de resolução que hoje aqui venho apresentar são quase todas de... Enfim, trazidas a debate por mais razões, gostaria eu de trazer menos e por melhores razões, mas a realidade é o que é, e neste caso em particular, aquilo que está assistindo no Gana, e já não é o primeiro Estado no continente africano onde estamos a assistir a isto, é um acelerar da legislação anti-LGBTI+, e nós achamos que, enfim, seja no domínio do simbólico, porque é pouco mais do que isso aquilo que nós propomos, o nosso governo deva aprovar uma condenação desta decisão do governo ganês e, em paralelo, acrescentar esta informação no portal de viajante, para aqueles que recorrem ao portal de viajante, como eu recorro, tem sempre informação relevante e importante, nomeadamente ao país para o qual se viaja, indique que há este desconforto relativamente a estas políticas e que têm consequências reais para a população portuguesa LGBTI que queira viajar para o país. Muito obrigado.
Muito bem, agora uma dúvida. Não tínhamos uma pendência, iniciativa do PAN, exatamente sobre o Gana? Ou sou eu? Ou é a memória que me está a traiçoar?
Gâmbia, mutilação feminina. Gâmbia.
É da Gâmbia, já estou a baralhar tudo. Derivado do avançado da idade. Bom, muito bem, Srs. Deputados, quem é que se quer escrever sobre isto? Sr. Deputado Guichemino, tem a palavra.
Sim ou não?
Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, nós nada faremos para nos imiscuirmos na forma como outros países encaram, do ponto de vista legal, as práticas LGBTI. Sendo que, para nós, estas práticas por si só não oferecem contos de condenação. Isso é um ponto assente. Não podemos aceitar a sua divulgação, especialmente a menores em contexto escolar ou fora dele, algo que se tem vindo a entender ser um dos grandes objetivos das diversas organizações defensoras dos direitos LGBTI, e isso vemos na prática em Portugal. De resto, nada temos a opor que seja colocado no registro de viajante um aviso sobre a matéria. Portanto, temos aqui estas posições. Por um lado, não achamos que nos devamos imiscuir do ponto de vista legal, como é que um outro país encara esta situação, sendo que certamente nós não condenamos. Por outro lado, não aceitamos a promoção e divulgação feita por organizações de defesa dos direitos LGBTI, não são pessoas diferentes das outras, supostamente, para terem que ser protegidas a cada momento e para ter que se divulgar a cada momento tudo aquilo que eles querem. Agora, se acham que é conveniente pôr no registro de viajante, não temos nada a opor nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado, João Paulo Belo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, na verdade, espero que não seja para espanto de muitos, porque a vida é mesmo assim. O Partido Socialista acompanha esta argumentação que nos acaba de ser trazida aqui. Achamos que, se por um lado faz todo o sentido haver este pedido de referência no registro do viajante, enfim, também não estamos tão confortáveis quanto à questão de nos estarmos justamente a imiscuir e a condenar e a aprovar a legislação de um país soberano, como é evidente, quer dizer... Também não veríamos com bons olhos, provavelmente, que passássemos a receber, projetos de resolução, neste caso, de outros países, seja do Gana ou de outro qualquer, relativamente à legislação que nós aqui aprovamos. E, portanto, também partilhamos com a Comissão este desconforto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, eu não sei se há mais algum momento da intervenção. Não existindo, faz favor, o proponente tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até percebo o argumento, mas vejamos, façamos um exercício teórico até em relação àquilo que está a acontecer no Médio Oriente. Se um país soberano dissesse agora que toda a sua população, escrevesse na sua lei que toda a sua população judia, por exemplo, tinha de sair do país, eu espero bem que esta Câmara condenasse essa decisão e que não viéssemos trazer a debate esta, que eu percebo, este desconforto em relação a imiscuir-nos nas políticas estrangeiras. Bem, se realmente há esta discriminação, e aqui estamos a falar de uma discriminação coletiva e cega, bem, causa-me uma certa confusão este argumento por parte do Partido Socialista. Por parte do Chega, causa-me um bocado o seu desequilíbrio entre aquilo que diz ser a defesa dos portugueses e a sua quase obsessão em relação à população LGBT, porque aqui o que estamos a falar é que de um cidadão ou uma cidadã portuguesa poderem ser detidas até nesse contexto desta nova lei no Ghana, e isso parece incomodá-los menos do que uma eventual promoção mirabolante em Portugal, eu não percebi bem se estava a referir ao caso português ou ganês, da defesa da população LGBT, mas noto também que se calhar o patriotismo afinal não é assim tão importante no seu partido como muitas vezes dizem que é. E pronto, queria também que ficasse registado, Sr. Presidente, o meu desconforto, porque, repito, espero que se no futuro e houver, espero que não aconteça, mas que se acontecer algum país legislar de uma maneira cega contra um grupo, seja um grupo étnico, religioso, de orientação sexual, o que quer que seja, nós possamos aqui condenar essa decisão e não trazer estes pruridos que foram hoje trazidos a debate. Muito obrigado.
Dá-me a ideia que a matéria está esgotada. Esta matéria não é para ser votada, aparentemente.
Não.
E, portanto, depois deste rico debate, passamos ao ponto seguinte. Ora, muito bem. 11º. Apresentação e votação. Já agora, este ponto 10 do Gana vai para plenário? Vai ser votado em plenário? Então isto é só apresentação e discussão, projeto de resolução, e depois não é votado em parte nenhuma? Tem que votar, vai para o plenário, porque se não é votado aqui, é votado em plenário. Vamos para o plenário.
Faço informação para o plenário e é votado em plenário.
Vamos para lá, enfim, enriquecer a nossa sexta-feira com isto. Ora, muito bem. Ponto 11º. Não é votado. Apresentação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sob o anúncio feito pelo Governo sobre a alteração das regras para a entrada em Portugal de cidadãos da Cplp, devido a eventual impacto no acordo de mobilidade assinado pelos seus membros. Muito bem, quem vai usar a palavra? O Sr. Deputado João Paulo Rebelo, o Sr. Deputado Paulo Pisco? É o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi surpreendido com as declarações do Sr. Secretário de Estado das Comunidades relativamente aos cidadãos da Cplp. O Sr. Secretário de Estado, na altura, disse que os vistos para os cidadãos da Cplp iriam passar a ser mais exigentes e que poderia ser atribuído outro tipo de vistos e que lhes permitisse, inclusivamente, uma circulação no espaço da Cplp. Este tipo de declarações é bastante equívoco e nós achamos da maior importância que elas possam ser esclarecidas pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque aquilo que realmente aqui está em causa é saber se uma das conquistas, se assim se pode falar, mais relevantes do processo de consolidação da Cplp é precisamente a criação de um espaço de cidadania que se materializou através do acordo de mobilidade, que é um acordo internacional que foi assinado por 9 países em Luanda em 17 de julho de 2021. E, portanto, tratando-se de um acordo internacional, uma declaração desta natureza pode, efetivamente, pôr em causa todos estes pressupostos. E nós precisamos de saber se é, efetivamente, isso que o Governo pretende, que é pôr em causa o acordo de mobilidade, que é um acordo que, assinado por estes 9 países, mesmo com especificidades relativamente à implementação por cada um dos países, mas que efetivamente constitui um acordo que é relevante e que volto a referir aqui, que é talvez uma das realizações mais relevantes no âmbito da consolidação da Cplp e da criação do espaço de cidadania. Portanto, isto tem implicações também numa outra dimensão e gostaríamos também de saber se efetivamente o Governo, neste contexto, teve isso em previsão e que tem a ver precisamente com a atribuição dos vistos. Se não é um visto Cplp, portanto, há uma tipificação do tipo de vistos de Cplp que são atribuídos aos cidadãos da Cplp para poderem vir em Portugal, designadamente eximindo-os de um conjunto de atos e de práticas administrativas e de requisitos que facilita a sua vinda para Portugal, a sua residência, a obtenção de um trabalho, etc. E depois, em termos consulares, isto significa também uma eventual alteração relativamente ao trabalho consular, na medida em que estes vistos são muito solicitados, isto poderia criar dificuldades adicionais relativamente a este aspecto. Portanto, dadas estas circunstâncias, e porque para nós a Cplp é de facto muito importante e tudo aquilo que tem, todo o esforço que tem vindo a ser feito ao longo destas décadas para que a Cplp seja de facto um espaço de todos os seus Estados-membros e que a cidadania possa aprofundar-se, nós consideramos importante que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros possa vir à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para prestar estes esclarecimentos, para saber se, para perceber se efetivamente é isso que está em causa ou não a alteração do acordo de mobilidade que foi assinado por novos Estados-membros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também já verifiquei que a sua bancada já teve, enfim, já foi chamada a dar a sua contribuição noutras instâncias que não propriamente a Comissão dos Negócios Estrangeiros, portanto vamos todos tentar abreviar isto, que é para a reunião reunir, enfim, concluir no respeito pelas regras ditas do quórum. Dava a palavra ao PSD, né, fazendo um apelo no sentido de ser breve. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Dar só dois pontos. A declaração que está por base no requerimento aqui apresentado é do Secretário de Estado José Cesário, que não anuncia nenhuma decisão, anuncia a necessidade de se fazer uma avaliação. Você tem toda a razão quando refere a um acordo de 2021, um acordo bem intencionado, não é isso que está aqui em causa, mas que qualquer acordo desta natureza que introduz medidas não é imutável para todo o centro. Pode ser avaliado, pontos de melhoria, o que é que deve ser mantido, o que é que não deve ser mantido, mas não foi anunciada uma decisão. O Grupo Parlamentar de PS e o Governo são muito inequívocos sobre a importância do espaço da lusofonia. Não entendemos, é que, repare o número de tratados que, por exemplo, que a União Europeia já fez, e portanto convém que alguns aspectos que possam ter surgido desse acordo que sejam menos positivos merecem ser avaliados e revisitados, mas não foi anunciada nenhuma decisão. Não querendo alongar muito, apenas nós não nos obstaculizamos por essa razão, apesar de acharmos que, enfim, está-se a chamar o ministro por uma declaração, não é por uma decisão, mas julgo que o que seria aqui sensato, já que foi aprovado, e não, nós não levantaremos obstáculos a que venha cá o Sr. Ministro falar sobre um comentário de um Secretário de Estado. Mas já que o tema é a Cplp, nós já aprovámos nesta Comissão uma iniciativa da IEL, da Iniciativa Liberal, de vinda do Ministro, e, portanto, eu julgo que seria razoável, se é o mesmo âmbito, concentrar nessa audição, se o Partido Socialista não vir obstáculo, que é precisamente sobre a Cplp. E, portanto, é o que me parece razoável aqui. Muito obrigado.
Também me parece evidente que se deve juntar os temas, quer dizer, também temos de ter sentido de economia, a não ser que o nosso objetivo seja sabotar a atividade dos ministros estrangeiros. Bom, então podemos votar isto, não sei se alguém se mostrou, Sr. Deputado Paulo Pisco, não faça mais uma intervenção de fundo sobre esta matéria, pois estamos a chegar ao... Muito obrigado.
Não,
ou então ponha aqui mais 5 ou 6 deputados do PS, que dá sempre melhor aspecto, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que numa questão como esta, o PSD, portanto, o grupo parlamentar do PSD tem que saber aquilo que nós pensamos sobre o assunto, inclusivamente se nós aceitamos ou não que essa audição seja feita conjuntamente relativamente à outra sobre a Cplp, que é o caso, não tem nenhum problema, mas temos que dizer que sim, que aceitamos que essa audição se faça, mas nós aceitamos, porque não queremos também criar dificuldades ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros quando for... Sim, mas, mas nós temos que nos pronunciar sobre isso. É sobre isso que eu quero dizer. Portanto, era isto que eu queria dizer.
Disse muito bem. Podemos então, eu não sei se esta matéria traçará objeto, aparentemente não.
Votação.
É votação? Sim. Está aqui a presença de votação. Vamos votar. Portanto, tendo em consideração o que os senhores deputados do PSD disseram, vamos tentar arranjar isto de maneira com sentido de economia, o Sr. Ministro possa tratar das várias matérias que o trazem aqui. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora, Sr. Deputado Regina Bastos vai laurear-nos com a apresentação do relatório intitulado Portugal na União Europeia 2023.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É exatamente isso. É um relatório longo que eu vou tentar sintetizar o melhor possível.
Sr. Deputado, tem que ser sintética. Siga o exemplo do deputado Paulo Pisco.
Exatamente. Eu vou fazer apelo ao meu poder de síntese e começar por fazer uma nota introdutória que toda a gente já sabe. Este relatório é discutido no primeiro trimestre de cada ano e visa cumprir uma regra constitucional que obriga a Assembleia da República a seguir e a pronunciar-se e a acompanhar todos os eventos e o processo de construção da União Europeia que têm lugar no ano respectivo. O Governo cumpriu esse ditame, apresentou à Assembleia da República o relatório Portugal na União Europeia 2023, que é objeto deste relatório sectorial, e este relatório do Governo tem uma matéria muito descritiva, com uma enumeração exaustiva das atividades no âmbito da União e a intervenção e a participação de Portugal nestas atividades. O relatório tem o título, eu não vou enumerar, mas se os senhores quiserem acompanhar-me na página 4, tem um título 1 a título 8 com o anexo 1 e o anexo 2, desde o título 1, desde a Ucrânia, passando pelo alargamento e futuro da Europa, a crise energética, as questões institucionais, as políticas internas da União Europeia, o espaço de liberdade, segurança e justiça, a ação externa, a aplicação do direito da União Europeia e depois os anexos que constam explícitos nesta página que vos indiquei. Neste âmbito da Comissão dos Negócios Estrangeiros, nós estamos limitados ao nosso escopo de competências e, neste particular, à Ucrânia, ao alargamento e futuro da Europa, ao espaço de liberdade, segurança e justiça, às migrações, à luta contra o terrorismo, à ação externa e as relações externas regionais, bilaterais e à cooperação para o desenvolvimento. É claro que todos estes títulos que nós estamos agora a ocupar-nos neste relatório que temos que votar depois de debatido e enviar à Comissão dos Assuntos Europeus, todos estes títulos têm como leitmotiv e pano de fundo que interfere de forma muito pronunciada e multifacetada a invasão da Rússia, ou melhor, a guerra contra a Ucrânia e a invasão ilegal da Rússia. Isto teve repercussões em todos os aspectos, designadamente na economia global, na drástica diminuição da oferta de energia, nas matérias-primas, nos produtos agrícolas, na elevada inflação e na crise alimentar e a pressão sobre os mercados financeiros. Não vou pronunciar mais sobre este título, que é de todos conhecido, e passo ao título terceiro, que é o alargamento e futuro da Europa. Aqui também se faz referência à questão da guerra da Ucrânia e a confirmação que a política do alargamento da União Europeia, como instrumento crucial para a resistência, resiliência e segurança na Europa, alargou os seus âmbitos de alargamento para o trio Ucrânia, Moldova e Geórgia. Este é um assunto que vai marcar o presente e o futuro da nossa construção europeia e que esta Assembleia vai, com certeza, dedicar muitas das suas horas de debate. Depois, no espaço, no título 6, espaço de liberdade, segurança e justiça, como sabem, há um novo pacto em matéria de asilo e migrações que prosseguiu ao longo do ano e que culminou com um acordo político alcançado em dezembro e que ele também é, e convém aqui dizer, que é sujeito a críticas de vários quadrantes políticos e que também merece o nosso acompanhamento no futuro próximo. O ano foi marcado com a forte pressão das rotas migratórias para a Europa. Detectaram-se 380 mil passagens irregulares nas fronteiras externas, o que representa o maior volume desde 2016 e um aumento de 17% em relação a 2022. Li este parágrafo que me parece importante para nós termos a percepção de que as migrações são um fenómeno que em 2023 teve um incremento relevante e que não foi só Portugal que viu a entrada de migrantes muito acentuada. A Comissão apresentou planos de ação para as rotas do Mediterrâneo Ocidental e Atlântico e Mediterrâneo Oriental, bem como um plano de emergência em resposta à situação que ocorreu em Lampedusa. Depois, a questão da luta contra o terrorismo é outro dos itens aqui descritos e vertidos no relatório do Governo, que tem a ver com o facto do terrorismo se ter agravado substancialmente com a agressão russa à Ucrânia e o conflito no Médio Oriente. As ameaças continuam a ser do ISIS, da Al-Qaeda e dos seus afiliados, o financiamento estrangeiro indesejável, o terrorismo e o extremismo violento de esquerda e de direita. Também constam aqui neste relatório, bem como constam as novas tecnologias como uma arma de terrorismo. Ação externa. No relatório realça-se a agenda externa da União Europeia, que foi amplamente dominada pela questão da guerra da Ucrânia e as repercussões no contexto geopolítico europeu e mundial. Faz-se referência à posição central da Organização das Nações Unidas, ao Código sobre a Integridade de Informação nas Plataformas Digitais e que o nosso país participou na preparação da Cimeira do Futuro e da Cimeira Social Mundial, que se realizarão respectivamente este ano e em 2025. Faz referência também à OSCE, que ficou fortemente marcada pela guerra, mais uma vez a questão da guerra a preponderar nas organizações internacionais, bem como à crise institucional que viveu. Quem, os senhores deputados que participam nesta organização, sabem bem do que se está a falar, não vou perder muito tempo com esta questão. Outra questão tem a ver com o Conselho da Europa e esta organização de relevância muito, muito marcada há muitas décadas. O relatório faz referência à necessidade e ao aproveitamento das sinergias entre a organização Conselho da Europa e a União Europeia. Nas relações externas regionais e bilaterais, refere-se que Portugal manteve com o Reino Unido, apesar do Brexit e do acordo que se lhe seguiu de comércio e cooperação, uma estreita relação e um relacionamento sadio. Em relação ao espaço económico europeu, Portugal destaca a necessidade de acelerar o processo de incorporação e transposição dos atos jurídicos da União Europeia para os sistemas jurídicos nacionais da EFTA, membros do espaço económico europeu. Depois faz-se referência en passant à Suíça, à Andorra, à Mónaco e San Marino, aos Balcãs Ocidentais. O relatório avança com a questão já dita atrás da integração da Ucrânia, Moldova e Geórgia e a sua crescente influência externa, como a Rússia e a China nos Balcãs Ocidentais. Relativamente à política europeia de vizinhança, faz-se também, dá-se nota da acentuada deterioração da situação no Médio Oriente e que Portugal apoia a intensificação dos esforços diplomáticos que conduzam a um cessar-fogo permanente e a prazo e à negociação de uma solução de paz assente em dois Estados. Estamos todos a par do que foi a ação do governo anterior e do atual governo relativamente a esta matéria. Parece que não mudamos, apesar das mudanças que têm ocorrido recentemente no reconhecimento do Estado da Palestina. Entretanto, para fazer justiça a que nós estamos atentos e sempre incondicionalmente a apoiar a Ucrânia, temos hoje a celebrar a visita do Presidente Zelensky a Portugal, a Lisboa. Lamentamos que não seja uma visita de Estado com tempo para visitar o nosso Parlamento, mas um dia acontecerá com certeza. Quanto à parceria oriental, também a vitalidade da ação de Portugal nesta parceria, Golfo e Conselho de Cooperação do Golfo, Portugal reconhece a importância estratégica dos países do Golfo. Quanto à Ásia Central, nós temos feito Portugal a realização de visitas políticas de alto nível, missões empresariais, consultas políticas que favorecem o relacionamento com a Ásia Central. América Latina e Caraíbas, somos profundamente chegados a alguns países desta região do mundo. Relações transatlânticas. Continuamos a ter com os Estados Unidos da América um papel importante no seio da União Europeia, que teve um momento importante com a visita da senhora Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, em março passado, e afirma-se também neste relatório que as circunstâncias geopolíticas das eleições que se vão realizar nos Estados Unidos da América em novembro próximo não afetarão as relações tão sadias e tão construtivas entre os dois blocos. A Ásia e a Oceania, estamos a aprofundar no âmbito da União Europeia as relações com a Índia, a República da Coreia, o Japão e a China, são sobretudo relações económicas e políticas. A África, temos os laços especiais históricos e culturais que nos levam a ter uma atenção muito especial. Destaca-se aqui o papel de Portugal de liderança em Moçambique como operação política comum de defesa e segurança comum. E, finalmente, temos o parecer, o meu parecer, que me vou escusar de ler, mas que reflete a preocupação que foi tida e os destaques que foram tidos no sumariado anterior e a opinião da senhora relatora, que sou eu própria, é no sentido de que se dê por concluído o escrutínio do relatório Portugal na União Europeia 2023 e que o parecer é que o presente relatório se encontra em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigada pela paciência.
Muito obrigado, Sra. Deputada Regina Bastos. Sr. Deputado João Paulo Rebelo tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. É só mesmo para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Regina Bastos. Tal como teve a oportunidade aqui de dizer, este relatório vai merecer uma série de matérias constantes neste relatório vão merecer muitas e muitas horas de debate, seguramente nesta Assembleia, em diversas comissões, também no plenário. Agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode deixar de lhe agradecer o empenho e a forma, ainda assim, tentativa muito relevante de ser sucinta de um relatório de 400 e tal páginas. Compreendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que estamos em condições de passar então à votação do relatório da Sra. Deputada Regina Bastos. Eu pido aqui ao caro amigo, não se importa mudar a página. Muito bem. Então isto é só apresentação, não tem votação.
É só apresentação.
É só apresentação.
Está em condições de ser apresentada à Comissão dos Assuntos Europeus.
Sim, agora viemos para cá.
Ah, coitado deste relatório. Vai agora descer às profundezas dos assuntos europeus. Depois de ter frequentado as alturas dos negócios estrangeiros. Ah. pronto. É a vida. É a vida. Ora bem, entramos no ponto 13º. Projeto de resolução. Recomendo ao Governo que apela à libertação incondicional e em segurança de Vladimir Kara-Murza e que torne pública a disponibilidade de Portugal para o acolher. Senhores deputados, imagino, já debatemos esta matéria, podemos votá-la?
É só a redação final.
Vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. Pronto, está feito. E nisto entramos no ponto de palpisco, apreciação e votação das atas. Temos o número 3, 16, 1ª de 14 de maio de 2024 e a número 1, 16ª, 1ª de 22 de maio de 2024. Mesa e coordenadores, aos vivos em geral. Sr. Deputado. Podemos votar, Srs. Deputados? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chama a atenção, quem zela pela nossa imagem diante da posteridade é o Sr. Deputado Paulo Pisco. Sabe-se lá o que é que ele está aqui a recomendar que se vote. Ora bem, 15. Outros assuntos, não temos. Alguém quer suscitar alguma questão? Ninguém. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados. E até para a semana. Uma boa semana para todos.